É aprovado com a abstenção do Chega, do Livre, do PCP. Eu presumo, Sr. Deputado, que vota conforme ao que o Chega vota. É assim?
Certíssimo.
Então, a abstenção do Chega, deputado não inscrito, Livre e PCP. Sra. Deputada Isabel Mendes Lopes, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente, para anunciar uma declaração de voto escrita sobre esta votação. Obrigada.
Sra. Deputada, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Era para solicitar a dispensa da redação final e dispensa do prazo para reclamações.
Quem vota contra o requerimento? Quem se abstém? Está aprovado. Projeto de resolução nº 505 do Chega, que recomenda ao Governo o reforço da segurança na cidade do Porto. Quem vota contra? IL, PS, Livre, PCP e Bloco de Esquerda. Quem se abstém? PST. É rejeitado com votos contra da IL, PS, Livre, PCP e Bloco de Esquerda, a abstenção do PSD e a favor dos Estados Bancadas. Texto final apresentado pela Comissão de Educação e Ciência, relativo que recomenda ao Governo a aprovação de medidas de combate ao abandono do ensino superior, que recomenda ao Governo que elabore um estudo nacional sobre custos de aquisição de material, etc. Quem vota contra? CDS-PP. Quem se abstém? PSD também. Contra? CDS. Estou a fazer a última votação. Está toda a gente identificado? Portanto, voto contra é CDS-PP e PSD. Quem se abstém? IL. Portanto, é aprovado com os votos contra do CDS e do PSD, a abstenção da iniciativa liberal e a favor das restantes bancadas. Com isto termina a nossa maratona das votações.
Sr. Presidente, aqui, já bloco de esquerda.
Muito bem. Presidente. Alguém está a pedir alguma palavra?
Sim.
Sr. Deputado Fabiano Figueiredo, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. É para anunciar a mudança de sentido de voto no voto 464 para abstenção. 464, abstenção.
Gente, não muda o resultado. Não? Está bem. Fica registado. Vamos continuar para o ponto 4 da nossa ordem do dia, projeto de lei número 82 do PCP. Vou dar a palavra ao Sr. Deputado Alfredo Maia para a sua intervenção. Dispõe de 4 minutos. Tem que ficar o nosso amigo. Senhores deputados, para quem está em mobilidade, convinha fazê-lo com recato, que é para não perturbar a continuação dos trabalhos. Ou seja, o recato é não haver conversas, porque o conjunto das mesmas perturba a audição. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Srs. Deputados, o PCP traz hoje à discussão dois importantes projetos de lei. Um com vista à garantia de participação dos trabalhadores em matéria de segurança e saúde no trabalho, outro para repor justiça e garantir direitos aos trabalhadores sinistrados, hoje desamparados. É inegável que a previsão legal da eleição de representantes dos trabalhadores para a segurança e a saúde no trabalho e a sua contribuição para a redução da sinistralidade laboral, com a apresentação de propostas e de medidas de prevenção e de segurança e de saúde ocupacional, constituíram passos decisivos para a redução da sinistralidade. Esses avanços enfrentaram obstáculos que a intervenção do movimento sindical conseguiu vencer com a regulamentação da eleição dos representantes 12 anos depois do quadro da Lei Quadro da Prevenção de Riscos Profissionais. Mas continuam a enfrentar dificuldades, especialmente no domínio da promoção, organização e eleição dos representantes dos trabalhadores, a juntar resistências e obstáculos em muitas empresas. Por isso, o PCP propõe a regulação do processo eleitoral dos representantes para a saúde e segurança, aproximando-o do regime da eleição das comissões de trabalhadores, garantindo a autonomia destes na promoção, preparação, organização e funcionamento das eleições. O segundo projeto parte da análise da realidade que concretizou os alertas do PCP quando aqui se discutiu a Lei número 98/2009, confirmando-se que esta beneficiaria as companhias de seguros e desprotegeria os legítimos interesses dos sinistrados no trabalho. Confirma-se que, frequentemente, o acidente de trabalho destrói a vida profissional e mesmo a vida familiar dos sinistrados, especialmente quando resulta numa incapacidade total ou parcial para o trabalho ou em situação de deficiência irrecuperável de grau elevado. São severas as sequelas emocionais, com expressão na qualidade da saúde mental e das relações com os outros, em quem se vê confrontado com uma incapacidade ou com a diminuição de capacidades e de competências até na sua própria casa. Este projeto aponta a indemnização de todos os danos, patrimoniais e não patrimoniais, a correção da injustiça para com os trabalhadores com vínculo precário, cujo contrato cessa no decurso do período de incapacidade temporária, e a garantia de proteção nos casos em que as empresas não contrataram seguros. Mas visa também proteger os trabalhadores face às seguradoras que empurram os sinistrados para o regresso ao trabalho, mesmo estando ainda incapacitados, ou também, com frequência, persuadem os trabalhadores a, como se diz popularmente, meter baixa. Com estas práticas, as seguradoras põem a bom recato lucros de milhões e fragilizam ainda mais a já débil situação dos trabalhadores. Por isso, o PCP propõe a liberdade de escolha do médico que verifica a incapacidade, a garantia de cobertura de seguro quando a empresa não o contratou, a indexação das prestações ao salário mínimo nacional e não ao indexante de apoios sociais, e que a remissão total só possa ser feita por opção do sinistrado e que seja garantido o direito à pensão anual vitalícia. Disse.
Obrigado, Sr. Deputado. Senhora deputada Filipa Pinto, do LIVRE, dispõe de 4 minutos, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, a participação dos trabalhadores na vida das empresas e a sua proteção social é um direito fundamental consagrado na Constituição da República e no Código do Trabalho. Saudamos o PCP pelo agendamento destas iniciativas que visam simplificar o processo de eleição dos representantes dos trabalhadores para a Comissão Paritária de Segurança e Saúde no Trabalho e salvaguardar a proteção social dos trabalhadores vítimas de acidentes no trabalho, as quais iremos acompanhar. O LIVRE complementa a proposta do PCP ao estender às comissões de trabalhadores a possibilidade da convocatória das eleições e ao simplificar alguns dos procedimentos das eleições para a Comissão Paritária. As comissões de trabalhadores desempenham um papel crucial na defesa dos interesses dos trabalhadores e na intervenção democrática das empresas. Assumem competências importantes ao nível da formação contínua e melhoria das condições de trabalho, incluindo ao nível da segurança e saúde. No entanto, existem obstáculos à sua à plena realização dos direitos dos trabalhadores na eleição dos representantes, especialmente no que concerne a empresas de menor dimensão, com estabelecimentos dispersos ou sem representação sindical nas empresas. Por isso, propomos alterações de simplificação do processo eleitoral ao clarificar as competências da Comissão Eleitoral, a redução do número dos seus membros ou a redução do número de assinaturas para a apresentação de listas de candidatos. Estas alterações visam fortalecer a voz dos trabalhadores com vista à melhoria das condições de trabalho e promover uma cultura de segurança e saúde mais robustas nas empresas. É fundamental que todos os trabalhadores tenham a oportunidade de participar ativamente nestes processos. Ao implementarmos estas mudanças, estaremos a dar um passo significativo para uma democracia laboral mais forte e inclusiva, beneficiando tanto trabalhadores quanto as empresas. Por fim, iremos igualmente acompanhar as demais iniciativas por nos parecerem adequadas, destacando a iniciativa do Bloco de Esquerda de recomendação da atualização do cálculo de remissão de pensões, que nos parece da mais elementar justiça. A economia depende dos trabalhadores e os trabalhadores devem estar no centro das nossas políticas. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada, para apresentar o projeto de resolução número 522/16. Tem a palavra a Sra. Deputada Joana Mortágua, do Bloco de Esquerda.
Obrigada, Sr. Presidente. O projeto ao qual a Sra. Deputada Filipa Pinto acabou de fazer referência é precisamente um projeto que pretende atualizar a fórmula de cálculo da remissão de pensão devida em caso de acidente de trabalho. A reparação de um acidente de trabalho e, em certas circunstâncias, de uma doença profissional pode ser feita numa pensão recebida regularmente ou num pagamento único, caso em que há lugar a uma remissão da pensão. Acontece que a forma como é calculada essa remissão e como é reconhecido pela provedora de justiça está desatualizada por fatores demográficos relacionados com a esperança média de vida e desatualizada por fatores económicos como a taxa de juro, o que faz com que o valor seja inferior àquele que deveria ser. É uma questão de justiça básica conseguir repor e atualizar o valor de remissão das pensões que são devidas por acidente de trabalho. É tão simples como isto a proposta do Bloco de Esquerda.
Muito obrigado, Sra. Deputada Joana Mortágua. Tenho um pedido de esclarecimento da Sra. Deputada por parte da Sra. Deputada Maria José Aguiar do Chega. Sra. Deputada, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sra. Deputada Joana Mortágua. No âmbito da saúde e segurança no trabalho, é efetivamente importante que trabalhadores e empresas estejam articulados no sentido de promover boas práticas que assegurem um saudável desempenho dos trabalhadores. Contudo, os acidentes acontecem e, infelizmente, muitos trabalhadores vêm-se a braço com múltiplas dificuldades no que concerne ao pagamento de justas indemnizações. A esta situação, muito facilmente, se juntam dificuldades, por vezes decorrentes, de perseguição e assédio no trabalho, resultando em doenças do foro psicológico, deixando marcas profundas. Mas porque há um mas, o Bloco já nos habituou, como diz o ditado, a muitas virtudes públicas e a inúmeros vícios privados. Relacionando virtude com a falta dela, as notícias amplamente divulgadas apontam o dedo ao Bloco pelo despedimento de 5 mulheres. O facto é que 5 mães, repito, mães, logo mulheres, que trabalhavam para o Bloco foram sumariamente despedidas por telefone devido às limitações da sua condição de mães jovens e com filhos recém-nascidos. Mais peculiar é ter aprovado uma lei em 2015 para proteger e bem as mulheres grávidas, jovens mães e a amamentar, e o que faz o Bloco exatamente o oposto daquilo que reivindicou. Sabe-se agora que escreveu uma carta aos seus militantes admitindo as acusações e impõe-se a pergunta: essa carta decorre de um verdadeiro arrependimento ou porque foram descobertos? A verdade inequívoca é que um partido que clama aos quatro ventos sobre a defesa e os direitos das mulheres, acérrimas feministas, o país vem a saber que, afinal, esse feminismo de extrema esquerda é uma hipocrisia total. Senhora Deputada, vamos supor que, por exemplo, numa qualquer empresa do norte a sul do país, uma fábrica de sapatos, têxtil, metal ou mecânica, ou outra qualquer, são dispensadas 5 jovens mães. Senhora Deputada, o que faria o Bloco de Esquerda? Que reação teria? Iria fazer uma manifestação em frente à fábrica dos direitos, sobre os direitos dessas mulheres? Iria chamar ao patrão explorador e fascista? O que chamar então a um partido que enche o peito com a defesa das mulheres e inexplicavelmente descartam 5 das suas trabalhadoras que, para além da sua condição feminina, são jovens mães, num claro atropelo ao direito à segurança no seu posto de trabalho. Muito obrigada.